Euromilhões na Rádio Observador, hoje com o Miguel Cordeiro, está aqui connosco também com o Bruno Vieira Amaral. Miguel, boa tarde, bem-vindo.
Alô, boa tarde.
Já vamos ao futuro e também ao passado, mas começamos com a história do dia. E trazes treinadores, vários, mais que um, não é? Novos treinadores na Liga, estão a chegar.
Bastantes, bastantes. Dois treinadores num só dia, o Sporting Braga e o Benfica anunciaram quem vai estar a liderar essas equipas técnicas na próxima época. Vamos analisar caso a caso. Começamos neste caso para o Benfica, foi mais recente, foi na última hora. Roger Smith, já muito falado, já há várias semanas, foi finalmente oficializado. O que é que achas desta contratação, Bruno?
Acho que é uma...
Bom suspiro.
É uma tentativa de entrar na moda dos treinadores alemães. Muito, muito honestamente, o Benfica, dos clubes grandes em Portugal, do Porto e Sporting, foi o único que já teve um treinador alemão. Aliás, o Sporting teve um treinador alemão, mas em 1920-22, ninguém se lembra do senhor, chamava-se Sabo, e o Benfica apostou mais recentemente em Jupp Heynckes, ainda na década de 90, durante o consulado de Vale e Azevedo. Não correu muito bem. E o Pain, que tinha sido campeão europeu pelo Real Madrid e voltou a ser campeão europeu novamente uns anos depois pelo Bayern de Munique, mas a experiência não correu muito bem. Neste momento, o que é que pode explicar a contratação de Roger Schmidt? É de facto este o facto de os treinadores alemães estarem em alta, haver aqui uma ideia de jogo, aquilo que se diz um futebol de pressing, um futebol com vertiginoso, que se tem dito também.
Sim.
E acho que é um pouco por aí o que é que Roger Schmidt conhecerá do futebol português. Não sei.
Bem, vamos aos dados que temos de Roger Smith, não é? Porque de facto Portugal não sabemos muito dessa ligação com Roger Smith, mas sabemos que isto já está a ser preparado já há várias semanas e acredito que o treinador também já esteja a olhar para aquilo que pode fazer depois em Portugal. Tem uma longa carreira na Alemanha, passou por diferentes clubes enquanto treinador assistente, passou depois para o Paderborn e logo de seguida passa para o Salzburgo, faz duas épocas no Salzburgo, conquista a Liga Austríaca e a Taça Austríaca. Segue depois para o Bayer Leverkusen, está por lá três temporadas, consegue fazer bons registros com o Leverkusen, mas não conquistou nenhum troféu. Sai depois para a China, em 2017, para o Beijing Guan, onde ganhou apenas uma taça chinesa. Em seguida, segue para o PSV, chegou ao PSV em 2020, faz a época 2020-2021, 2021-2022. Como sabemos, perdeu o título esta temporada, também não ganhou na época passada, e a única coisa que conseguiu pelo PSV a nível de troféus foi vencer a taça dos Países Baixos.
Sim, mas não é pelo... De certeza que a contratação não é pelo currículo em termos de vitórias de Roger Schmidt, será pela ideia de jogo. Sim, por esta uma ideia de jogo que neste momento é personificada pelos treinadores alemães. Uhum. Eu lembro que os últimos três vencedores da Champions, treinadores, são alemães e ganharam por clubes diferentes. Jürgen Klopp, Hansi Flick no Bayern de Munique e Thomas Tuchel no Chelsea. Isto nunca tinha acontecido, três treinadores diferentes do mesmo país ganharem a Liga dos Campeões consecutivamente. E em clubes diferentes. E isto sugere... Não quero dizer que o Benfica foi buscar uma espécie de talismã, não é? Agora que isto vai funcionar porque é um treinador alemão. Mas há aqui uma ideia de jogo, que é isso que o Benfica pretende de Roger Schmidt, mais do que um currículo, um treinador com um currículo de grandes vitórias, como era Jupp Heynckes na altura que veio para o Benfica, que tinha ganhado uma Liga dos Campeões. Aqui espera-se que Roger Schmidt mude o estilo de jogo, a filosofia de jogo do Benfica, não é mudar, é trazer uma que o Benfica não tem tido nos últimos tempos. Se vai resultar, o Benfica tem um histórico de bons treinadores estrangeiros que resultaram bem. Fala-se sempre de Eriksen, quando veio, que é que ele conheceria do futebol português.
Depois Trapattoni também.
A verdade é que revolucionou, Eriksen revolucionou o futebol português.
Sim.
Terá a Roger Schmidt a capacidade para revolucionar o futebol português? Se ele conseguisse revolucionar o futebol do Benfica, eu já ficava contente.
Muito bem. Vamos só passar rapidamente no novo treinador do Braga, Arthur Jorge, foi oficializado hoje. Homem da casa, passou vários anos no clube como jogador, segue também já há vários anos no clube como treinador, principalmente nas camadas jovens. É certo que já teve também uma passagem na equipa principal, faz os últimos jogos da época 2019-2020, ajudando o Braga a garantir esse terceiro lugar no campeonato. E é mais um homem, neste caso um homem da casa. Havia muitas dúvidas sobre quem é que poderia chegar a este lugar depois da saída de Carvalhal. Fica Arthur Jorge, que estava neste momento ao comando da equipa B do Sporting Braga. Esta época na Liga 3 fez 28 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 7 derrotas com a equipa B do Sporting Braga. Apenas um dado: desde 2012, em 10 anos, o Braga teve 15 treinadores em 10 anos.
Parece-me que o Braga aqui está a tentar também seguir a fórmula Abel, não é? Teve alguns bons resultados quando o Abel sobe também do sub-23 à equipa principal. Não sei se é um bocado a tentar imitar essa fase, que não foi má.
Sim, talvez seguir essa estratégia de apostar num treinador que saiba apostar na formação. E estando tanto tempo na formação, talvez seja também, por aí.
E com essa ligação forte ao clube, com essa identificação, é um treinador que conhece perfeitamente. O clube está integrado, conhece uma vez mais o futebol português. Agora aqui, o que é que António Salvador poderá exigir mais a um treinador como Arthur Jorge? Poderá exigir-lhe ficar entre os três primeiros? Esta questão do que é que António Salvador espera em termos de resultados do treinador também é importante, porque foi isso que eu acho que estragou um pouco a relação entre António Salvador e Carlos Carvalhal. Honestamente, eu não acredito que Arthur Jorge vai fazer muito melhor do que Carlos Carvalhal. Então, o porquê desta saída? Justifica-se, quanto a mim, pelos problemas que a certa altura surgiram na relação entre António Salvador e Carlos Carvalhal. Para mim é uma pena que Carvalhal tenha saído. Eu acho que era o treinador certo, no lugar certo. Não resultou, vamos ver. Acho que há aqui uma aposta na continuidade também, esta ideia de apostar na formação.
Sim. Eu quis apenas corrigir. Houve 15 mudanças de treinador, porque houve treinadores que passaram duas vezes pelo clube, mas houve 15 mudanças em 10 anos. Assim é que está certo.
Num olhar ao futuro de hoje, no Euromilhões, o Getafe que confirma que o Benfica está muito interessado num jogador de nome Matias Oliveira. Quem é?
Sim, vamos lá conhecer este jogador, 24 anos, uruguaio, está neste momento no Getafe. Matias Oliveira fez uma boa época. Estamos a falar de um defesa esquerdo, pode jogar também a médio, mas essencialmente é defesa esquerdo. E o que é que me leva a trazer este jogador para este Euromilhões? O que aconteceu foi que o presidente do Getafe foi questionado sobre se já estava tudo certo da ida de Matias Oliveira para o Nápoles, e a resposta dele foi: tenham cuidado porque pode ficar complicado, há o forte interesse do Nápoles, vocês sabem disso há muito tempo, mas não é a única equipa interessada, há pelo menos 5 ofertas de Itália, de Espanha também, da Alemanha, mas sobretudo de Portugal. O Benfica exerce um interesse muito forte no jogador, é preciso ter em conta esta equipa. E, portanto, vamos olhar para quem é este Matias Oliveira, já que o presidente do Getafe colocou o Benfica como um clube muito interessado no jogador. Já referi, tem 24 anos, foi campeão nacional no Uruguai pelo Clube Nacional, venceu também uma Copa América de Sub-20 pelo Uruguai, está no Getafe desde 2018, fez ainda uma época na 2ª Divisão pelo Albacete e depois se engrou no Getafe a partir de 2019. Nesta época tem 32 jogos, 1 gol, 3 assistências. O Getafe ficou em 15º, mas é um dos melhores jogadores desta equipa, é um dos que tem mais minutos e é um dos destaques, pelo menos ao longo desta época, foi sendo referenciado como um dos destaques desta equipa do Getafe. Agora, de acordo com o presidente do clube espanhol, o Benfica é um dos grandes interessados e um clube a ter atenção para esta possível contratação de Matias Oliveira. Conhece este jogador?
Não conheço, mas já deu para perceber que vai ser caro. Se o Benfica for buscar, vai ser caro.
Com tanta concorrência, não é?
Claro, com tanta concorrência. Ir buscar à Liga Espanhola sai sempre um pouco mais caro. É verdade que depois pode compensar se as coisas correrem bem. Temos o caso mais recente de outro uruguaio, do Darwin, que veio da segunda Liga Espanhola.
E já foi muito caro.
E foi muito, muito caro, mas mesmo este será, para os padrões do campeonato português, será caro. Eu, honestamente, eu não conheço o jogador, não sei, mas o Benfica comporta-se como um clube rico em algumas compras. Já resolveu a situação de Grimaldo? O que é que vai acontecer com o Grimaldo?
Sim.
Obviamente que ia vir um lateral esquerdo, será para o lugar do Grimaldo,
claro.
Contando com a saída de Grimaldo. Mas eu preferia que o Benfica resolvesse o caso de Grimaldo primeiro,
e depois
vai buscar...
Sim.
vai buscar um jogador que vai ser caro. Não há mais olhar para, para neste... a formação, olhar sim, para, sim, para o sim, campeonato sim. português.
Neste parece-me... caso está avaliado em 15 milhões de euros, é o valor apontado para Matias Oliveira, mas com tanta concorrência é um valor que pode, claro, claro
pode subir, aumentar. E mesmo assim 15 milhões de euros para um lateral esquerdo, para um clube português dar esse valor, é um valor elevado. Uhum.
Vamos fechar este Euromilhões com um olhar ao passado. Queres aqui também falar de museus? Hoje é Dia Internacional dos Museus. Queres fazer uma viagem aos melhores do mundo? Quais
sim,
são?
Sim, na memória, só para fechar daqui a bocado, vamos olhar um pouco para a Liga Europa muito rapidamente, que hoje é a final, mas hoje é Dia Mundial dos Museus. Queria falar um pouco de património e olhar um pouco para aquilo que são os melhores museus de futebol do mundo e em Portugal, porque temos, de facto, muitos museus dedicados ao futebol. O que tem sido apontado nos últimos anos como o melhor de todos está em Zurique, o Museu da FIFA, está envolto em polémica também o investimento que foi feito nesse museu, principalmente com dinheiro já, lavagem de dinheiro, muitas negociatas, como sabemos, a FIFA, sempre que se fala da FIFA quase que vem essa palavra ao lado de corrupção, mas é, de facto, um grande museu em Zurique, onde tem a taça original, da taça do mundo,
a
original, e tem muitos artefactos do
original
do
que é pequenina, não é?
É, sim.
Comparada com a
bastante,
com a
bastante pequenina. Mas há muitos museus, e queria só sugerir alguns. O Museu de Anfield, com muita história, um clube com muita história e com muitos artefactos também do clube, mas também da história de Liverpool. Em Espanha, dois grandes museus, o de Camp Nou e do Real Madrid. O Real Madrid, que neste momento está também em reestruturação por causa das obras também no Santiago Bernabéu, vai ser organizado de maneira diferente, e há neste momento uma forma de visitar um museu interativa online, em que se pode visitar todo o museu a partir de qualquer ponto do mundo. Em Itália, o Museu das Juventus, também com muita história, mas há um pequeno museu em Nápoles, que é o Museu de Maradona. É quase um museu feito numa casa, um museu, uma espécie de casa em Nápoles, naquelas ruas típicas de Nápoles, em que está toda decorada com imagens do Maradona e com algumas peças de roupa, também equipamentos, chuteiras de Maradona. Depois há o Museu Nacional de Futebol Inglês em Manchester. Na Alemanha, o principal está no Cidade Luna da Parque, no estádio Borussia Dortmund, que é o Museu Alemão de Futebol. Em Portugal temos o do Porto, o do CR7 na Madeira, também um dos mais recentes, o Cosme Damião, e depois temos esse caso do Sporting de ser dos poucos clubes do mundo, se não o único, que tem dois museus, um no estádio de Alvalade, o outro em Leiria, um estádio que começou por não ser oficial, mas depois foi oficializado também pelo clube, e é apontado muitas vezes como sendo o único clube do mundo com dois museus oficiais.
Rapidamente, a Liga Europa. Bruno, queres comentar, tens favoritos para este encontro Eintracht Frankfurt Rangers?
Bem, temos um português nesta sim. final, Gonçalo Paciência, pelo Eintracht Frankfurt. Por aí estou a torcer pelos alemães, mas simpatizo muito com este Rangers, que, lembremos, veio de um período negro, conseguiu recuperar e agora chega a uma final europeia. Eu creio que há 13 anos que não chegava, tinha chegado numa final contra o Zenit, que tinha perdido, e agora volta a uma final europeia depois, talvez, do período mais negro da história.
Sim.
O meu coração balança.
Sim. Só dizer, e estávamos a ver isto mesmo antes do Euromilhões, a final é em Sevilha, sim. Os dois clubes já têm títulos europeus e vimos isto mesmo antes de entrar para este Euromilhões. O Frankfurt venceu, Bruno, corrijo-me se estiver errado, 79-80 a Taça UEFA.
A Taça UEFA, o Borussia Mönchengladbach, onde alinhava um muito jovem Lothar Matheus, e num ano em que todos os semifinalistas foram alemães, então, equipas da Alemanha Ocidental, e o Frankfurt ganhou esse troféu, e o Rangers ganhou em 1972 em Espanha também.
Muito bem, ganhou o Rangers ganhou a Taça das Taças, neste caso não a Taça UEFA, mas a Taça das Taças em 71-72, portanto hoje podem conquistar o segundo troféu, tanto uma como a outra. Vamos ver o que é que dá. O jogo é às 8 da noite no estádio do Sevilha, portanto logo à noite final da Liga Europa.
Está feito o Euromilhões. O Miguel Cordeiro traz mais notícias do desporto amanhã à tarde em direto. Um abraço, Miguel.
Um abraço também.